Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos conversar com o Luiz Tati, professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Compositor, cantor e instrumentista. Ele está de volta às livrarias com o volume Estimar Canções, Estimativas Íntimas da Formação do Sentido. Este livro foi publicado pela Ateliê Editorial.
Luiz, o que difere o livro Estimar Canções das suas publicações anteriores?
Os meus livros vão numa sequência de pensamento, quer dizer, aqui é uma fase mais atual da reflexão, tanto sobre canção como sobre semiótica. Aqui, por exemplo, o que está em foco é sobretudo a questão da quantificação que a gente faz subjetivamente. Não é só no universo da canção, mas o tempo todo os conteúdos que surgem para a gente avalia como se ele tivesse um valor a mais ou a menos para a gente. Então, de uma certa forma, quando a gente compõe também, a gente acaba dosando se aquela canção, por exemplo, terá mais música no sentido musical do termo, ou terá mais prosodização, mais prosódia, mais maneira de falar, ou se terá mais paixão, ou se terá mais celebração de alguma coisa. Quer dizer, são essas dosagens que esse livro versa sobre dosagens, quer dizer, tudo que a gente pode calcular de uma certa forma. Por isso que estimar é no sentido mais de calcular do que de gostar. É calcular.
E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso.
Luiz, para que os ouvintes tenham uma ideia desse seu novo livro, você poderia comentar de que maneira você estruturou o volume e quais as principais questões abordadas?
O primeiro capítulo dele é justamente... Aliás, ele tem um prólogo e um epílogo que são importantes, o livro. Ele dá um pouco uma ideia de como está a semiótica atualmente, onde que ela está pondo sua ênfase atualmente, mostra que uma nova maneira de abordar a canção, claro que já baseado no que eu já fazia anteriormente, mas com novos elementos, sobretudo no estudo da musicalização e da oralização, quer dizer, o tanto de musicalização e o tanto de oralização que tem numa canção. A canção nunca se abstém de ter um elemento musical forte e um elemento de fala extremamente forte também, qualquer canção. Então, esse livro explora especialmente isso. Mas ele vai, aos poucos, falando sobre essa questão das quantificações subjetivas, que é próprio dos estudos semióticos de hoje, inclusive dando exemplo com crônicas, com críticas e tal, para mostrar como funciona esse modelo de avaliação. Esse modelo que a gente considera que uma coisa é mais ou menos, ou diminui ou aumenta, essa oscilação na hora das avaliações. E nem fala de canção no primeiro capítulo. Depois que entra a canção como objeto a ser analisado, a partir desses critérios de mais ou menos. Daí, então, entra a questão das oscilações tensivas, mais oralização, mais musicalização, mais tematização, que é um conceito antigo meu, e passionalização também, quer dizer, a canção jogando em torno desses quatro conceitos. Depois tem um capítulo dedicado à questão da reciclagem de falas. O que quer dizer isso? A gente perde as falas todos os dias, ou seja, a gente diz aquilo e nunca mais vai dizer daquele jeito. As falas da gente são descartáveis. Se o outro entendeu, a gente não precisa repetir mais. Então, nunca mais aquilo volta à baila. Mas a canção faz com que esse universo de fala se fixe e volte sempre do mesmo jeito. Tanto quando a gente canta uma canção, a gente canta do mesmo jeito. Então, ela tem um pezinho na fala, mas a grande diferença da canção é que ela é feita para ser estabilizada e para perdurar, enquanto a fala a gente descarta. Então, tem um capítulo que justamente se chama Reciclagem de Falas, ou seja, falas que eram para ser perdidas são recicladas dentro da canção e se eternizam. passam a viver para sempre daquele jeito, com aquela melodia e com aquela letra. Depois tem um título meio provocador que diz assim, é um dos capítulos, quando a música é excessiva. Quer dizer, o que é excessiva? Quer dizer, é aquele cancionista que quer prezar tanto a música, o componente musical, que acaba esquecendo que a canção é um modo de dizer simplesmente. Se você for levar as últimas consequências à questão da musicalização, a canção vira uma música instrumental. Não precisa nem ter letra mais, vira um instrumento, a voz desaparece. Então, nesses momentos, a musicalização está sendo excessiva. Você precisa reduzir um pouquinho e olhar a fala que está por trás. Senão ela fica sem expressão, você não sabe o que aquela melodia está dizendo. Porque a grande questão da canção é sempre compatibilidade entre melodia e letra. Então, quando você começa a forçar um lado só, você vai perdendo a própria linguagem, a força da linguagem, que depende dos dois lados. Tem um capítulo exatamente ligado a esse cálculo subjetivo que o compositor faz na hora de compor, um pouquinho de tematização, um pouquinho de passionalização, um pouquinho de musicalização, um pouco de oralização. É uma espécie de uma cozinha que ele faz ali, uma culinária, para sair esse produto que a gente conhece. Depois ainda tem um outro capítulo que fala um pouco sobre essa ilusão enunciativa que a gente tem quando ouve uma canção. Ilusão enunciativa é a impressão de que alguém está falando alguma coisa aqui e agora. Mesmo que você ouça no rádio, a ideia que a gente tem é que o intérprete está dizendo aquilo e concorda com aquilo que está dizendo. É uma espécie de... O intérprete avaliza a própria canção que canta. Tanto que a impressão que o ouvinte tem é que tudo aquilo que ele está dizendo aconteceu com ele. Os amores, as paixões, as alegrias, tudo isso parece que está acontecendo com o intérprete. Por isso que é tão importante o intérprete na canção, porque ele vai simbolizar, ele vai encarnar o personagem que tem aqueles sentimentos que ele está cantando. Então tem um capítulo que fala exatamente dessa ilusão enunciativa que a gente tem. É ilusão porque, na verdade, pode ser outro intérprete. Basta um outro cantor interpretar a música. Mas a gente fica com a nítida impressão de que aquelas coisas que ele está dizendo aconteceram com ele. Então examina isso. E, por fim, o significado de cantar nessa enunciação. Quer dizer, aí é para separar um pouquinho... Por que você, criando o efeito de que alguém está falando aquele conteúdo, a canção persuade com mais convicção? Se você não criar esse efeito de que tem alguém dizendo alguma coisa, você perde aquele material como se fosse mais uma música no sentido sonoro e não no sentido de alguém dizendo alguma coisa aqui e agora, que é o que marca a canção como algo distinto da música. Trata de todos esses assuntos e, no fim, ainda faz um resumo no epílogo, como eu falei, mostrando que agora o modelo, em vez de oscilar só entre tematização e passionalização, também oscila entre musicalização e oralização.
Luiz, você poderia comentar a importância de Griezmann e Zilberberg e quais as formulações desses teóricos que você incorporou nesse seu livro?
A semiótica, na verdade, ela foi concebida desde o início por Greimas, que é esse autor, ele é lituano, mas acabou fazendo toda a carreira na França, nas universidades em Paris, ele sempre foi de lá. Aliás, ele era um pesquisador que... trabalhava numa salinha contígua à do Roland Barthes. A vida inteira eles foram amigos, tiveram uma carreira juntos. Só que o Roland Barthes, ele fez uma inflexão para a literatura E o Greimas, não, o Greimas ficou numa espécie de busca de organização científica do sentido. Quer dizer, ele queria um modelo que analisasse cientificamente o sentido. Nem que fosse um projeto de ciência, mas ele queria fazer isso. Nesse momento, um foi para um lado, outro foi para o outro. Então, o Greimas, ele implantou a semiótica baseada, sobretudo, nos conceitos de narrativa. Narrativa, percurso gerativo, é isso que todo mundo, de uma certa forma, conhece da semiótica europeia. Ele acabou sendo o símbolo da semiótica europeia, o Greimas. E fundou tudo baseado numa certa narratividade, e daí tem todo o material conceitual sobre narrativa, que é uma espécie de, como se fosse uma gramática para se estudar o sentido. Era isso que ele trouxe. O Zilberberg veio depois, foi discípulo do Greimas, aliás, foi discípulo até o fim do Greimas, mas ele tinha uma inflexão diferente. Ele achava que a base de tudo não era a narrativa, era a tensividade, a tensão. A tensão que às vezes aumenta a intensidade, diminui a intensidade, e ele ainda criou a categoria da extensidade. Extensidade é tudo que abrange. Então, às vezes, o conteúdo é focado numa coisa específica, por exemplo, na vida de uma pessoa, e às vezes esse conteúdo se expande para toda a sociedade. Então, é a extensidade que se amplia. Então, ele analisa tanto essa oscilação de extensidade como a oscilação de intensidade, mais foco ou menos foco. E, a partir disso, ele refez a semiótica em outras bases. A narrativa só viria depois. Antes de tudo, nós teríamos a tensividade para ele. Então, ele mudou bastante o modelo. Para mim foi ótimo, porque a gente já pode imaginar, a questão musical é só uma oposição de tensões o tempo todo. Tensão de uma coisa que se desenvolve, ao mesmo tempo se contrai, quando você fica num refrão, por exemplo. Então, você fica concentrado numa coisa só. De repente, a música passa para a segunda parte. Está tomando conta da extensidade. Então, ficou mais palpável a análise cancional depois do modelo do Zilberberg.
O que o motivou a citar o artigo do Jorge Colli a respeito da ópera?
Ah, bom, aí apenas uma observação. Ele fez uma crônica, faz tempo já, até no, não sei, isso é coisa de mais de 10 anos atrás. Ele fez uma crônica em que ele examinava por que não era tão apreciada a ópera aqui no Brasil. E é interessante que os motivos que ele enumera são exatamente aqueles que dizem respeito à alta intensidade. Quer dizer, a ópera é intensa demais para o gosto brasileiro. Se você pensar, por exemplo, o João Gilberto, que é o símbolo da música brasileira, a bossa nova, etc., que é aquela coisa reduzida, um canto que você mal ouve a voz saindo e tal, de repente aquele canto operístico, onde o pulmão do cantor tem que ser maior do que os instrumentos em termos de volume. Então ele dizia assim, isso aí para o brasileiro não parece caricatural, é isso que ele dizia. E daí ele mostrava que, além disso, também na extensidade era muito amplo, porque tinha aquela orquestração enorme que o brasileiro não estava acostumado. Está acostumado, no máximo, uma banda acompanhando, e jamais uma orquestra daquele tamanho. Muitos personagens, tudo é volumoso na ópera. Então, para mim, foi um ótimo exemplo de como a gente repele a intensidade excessiva, o excesso. Na verdade, é a exorbitância. A gente repele isso meio que naturalmente. E ele lamentava que não se gostava, ele adora ópera, e ele lamentava que, o pessoal aqui no Brasil não curte ópera por causa desses excessos que acho que as pessoas sentem como algo meio opressor, meio opressivo para o ouvido. Então é isso, por isso que eu escolhi esse texto para analisar.
Desmaia a noite, acorda o sol, secam lágrimas de medo, revela-se o segredo do escuro. O muro era apenas uma ponte entre a sede e a fonte. A morte não é mais do que mais um a menos. A morte não é mais do que mais um a menos. A morte não é mais do que mais um a menos. Longe daqui, aqui mesmo. Tão longe daqui, aqui mesmo.
Luiz, você poderia explicar a ideia de quando aumenta é diminuir, segundo você? Uhum. Rita Lee resume esse estágio em um verso magistral. Uhum. A morte não é nada mais do que um a menos.
Do que mais um a menos. É, exatamente. É uma canção dela bem popular, em que ela diz essa frase. Eu falei, meu Deus, olha ela aqui fazendo semiótica de repente, né? E, na verdade, é uma reflexão dela de que, na verdade, a morte não é nada mais do que mais um a menos. Então, ela joga com as expressões mais e menos, né? Que, na verdade, nós temos um aumento tanto para mais quanto para menos. Para menos também é aumento, aumento de menos. Então, o modelo que eu trabalho aí no livro, exatamente, tem combinações em que você diz assim, quando uma coisa está, digamos, quase se extinguindo. Você pode até pensar na situação brasileira, que chegou num ponto que parecia que tudo tinha acabado economicamente. Agora estão tentando melhorar, mas veja, o que eles conseguem é simplesmente um menos menos. Menos menos. Menos menos é como quem diz assim, fica menos pior. Menos menos. Ele não chega ainda a ser uma combinação de mais, mais mais. Mais mais já significa o que eu chamo de recrudescimento. Aí a coisa começa a engatilhar. Mas, às vezes, esse mais vira só mais. Também é excessivo. Mário de Andrade até diz, no livro eu cito isso, que o ápice de um movimento já é decadência, porque não dá para subir mais. Então, a próxima etapa tem que decair, tem que haver um declínio. Quando há um declínio, a gente chama de menos mais. Olha a combinação do mais e do menos. Menos mais significa você está atenuando aquilo que estava excessivo. Mas se você mudar essa equação, menos mais, vira mais menos. Mais menos já está na inferioridade outra vez. E, obviamente, se você continuar essa inferioridade, vai ficar só menos. Só menos é a extinção novamente. Daí tem que restabelecer. Menos menos. Aumentar. Mais mais. Ficar só lá em cima, a coisa extremamente aumentada, vira uma saturação, que é o só mais, somente mais. E daí desce outra vez, menos mais e mais menos. Quer dizer, fica um modelo extremamente versátil e até flexível, que nunca para em lugar nenhum. Ele está sempre ou diminuindo ou aumentando, ou com perigo de extinguir ou de saturar, se ficar só no mais ou no menos. É um pouco isso.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.